Boa tarde a todos. Cumprimento, portanto, os nossos peticionários, ou melhor, os representantes da ALBO, a Associação dos Lesados do Banif, que no fundo é o objeto também desta petição, e que, portanto, no decorrer da análise da mesma, nos disseram que mais tarde nos iriam trazer mais dados para a análise deste assunto. Por isso, temos alguns deputados também aqui presentes, nomeadamente do PSD e do Bloco de Esquerda, e daria, sem mais demoras, a palavra, aos senhores para que nos pudessem então apresentar, os elementos que considerem úteis para, o assunto importante que aqui nos traz. De intervenção? Sim, eu julgo que 10 minutinhos de intervenção, mas pronto, estarão à vontade. Até já.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Conforme e na sequência da última vez que estivemos aqui, a Associação tem vindo a desenvolver, portanto, toda a sua atividade no sentido de atingir o objetivo pretendido. Nessa atividade, tivemos duas reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro, realizadas uma nos Açores, outra mais formal na região autónoma da Madeira, onde foi abordado a causa da nossa existência. E fundamentalmente aquilo que nos move, que, como sabem, consideramos que todos estes lesados, a grande maioria deles, foram investidores não institucionais, não qualificados, perfeitamente não qualificados, e que, em função do que vínhamos a fazer no terreno, tinha sido numa primeira reunião que tivemos com a CMVM, onde a CMVM precisava de fundamentos relativamente às práticas que tinham sido executadas para que estes lesados, esta gente não qualificada, demonstrasse a forma como subscreveu os produtos. O Sr. Primeiro-Ministro disse-nos que não tinha dúvidas, obviamente, e estamos autorizados para o dizer, que não tinha, aliás, publicamente ele também o afirmou, que obviamente bastava ver as pessoas, e nesse dia ele teve contacto com as próprias pessoas, falou com elas, e para ele, obviamente, não havia qualquer dúvida sobre que a não qualificação e a forma agressiva em face das histórias que lhes contaram. Desenvolvemos, mas é preciso demonstrar isso. E para demonstrar, nós fizemos um conjunto de ações ao nível das regiões autónomas e aqui no continente. Percorremos o continente norte a sul, fizemos a Madeira e os Açores e recolhemos 937 reclamações que entregámos na CMVM. Constituímos o processo, tratámo-lo informaticamente, sendo um processo extremamente longo, tratámo-lo informaticamente e apresentámos na CMVM. Dentro de. Na, por. Obviamente, dentro desses processos, haveriam uns que então eram, desculpe o termo, escabrosos, era isto mesmo que se poderia dizer. E a CMVM, pelo menos pareceu-nos, e foi na pessoa da doutora Maria Igreja, que não tem dúvidas que, independentemente de algumas daquelas reclamações terem uma sustentação de documentação legal, mas essa documentação legal, na grande maioria, foi feita sempre à posteriori e numa ótica de regularização da situação. Primeiro, o que interessou ao BANIF foi vender os produtos. Depois, mais tarde, de qualquer forma, era o que interessava. Nós, inclusivamente, também neste processo que apresentámos à CMVM, apresentámos toda uma documentação de mails internos trocados pela estrutura comercial e com conhecimento do Conselho de Administração, onde se pode verificar a pressão que a própria administração do BANIF exercia sobre os comerciais. Não interessava o que vender, interessava era vender, como não interessava. Portanto, e isto está lá também, bem explícito nessas reclamações. Portanto, fizemos depois a Venezuela, infelizmente não correu-nos muito bem, porque caímos exatamente chegámos no dia em que foi dissolvida a Assembleia Nacional, portanto, como devem imaginar, não foi fácil reunir as pessoas. Tivemos também alguma dificuldade de mobilidade, porque éramos para ir mais cidades, fizemos só Caracas, e vamos agora à África do Sul, onde tem havido manifestações de que as pessoas querem saber o que é que se está a passar. No entanto, há muito receio na África do Sul. Há receio de, relativamente à forma como o dinheiro foi exportado por estes imigrantes. Temos os casos das malas, como conhecemos, os funcionários do BANIF iam lá com malas e traziam dinheiro, portanto, a exportação de capitais pode pôr em risco estas pessoas e, portanto, e nós próprios, também ao recolher as documentações, mas vamos tentar, vamos lá agora no dia 18 de junho e estaremos uma semana a percorrer a África do Sul para apoiar também aquela gente, e que é muita, quer na Venezuela, quer na África do Sul. Nós, quando foi aqui agora esta situação, só para acabar, percorremos o país e as regiões, ficou-nos um pouco na dúvida qual era o verdadeiro número de lesados, porque nem todos estão na associação, mas mesmo assim nessas reuniões apareceram muitos que ainda não estavam na associação, mas faltávamos, porque se fala nos 3.500, e o que viemos a constatar é que de facto há muita gente na Venezuela e há muita gente na África do Sul. Portanto, estamos se calhar a falar um terço em Portugal e dois terços dos lesados provavelmente são imigrantes. Eu, de qualquer das formas, passaria agora para a parte mais técnica aqui ao Dr. Nuno Silva Vieira.
Por questões de gravação, agradeci que dissesse o seu nome.
Jacinto Silva.
E agora passava a palavra, se faz favor. E pode desligar?
Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os presentes. Serei breve, e o que nos traz cá é efetivamente um meio de prova que só está ao alcance desta comissão, e nós, enquanto peticionários, iremos requerer a esta comissão que, se o entender, promova esse meio de prova. Para melhor se entender esse meio de prova, terei que fazer uma breve introdução, que não demorará mais que 2 minutos. Nós estamos aqui perante uma situação de dualidade. Temos neste momento um governo que aprova soluções para os lesados, mas não o quer fazer sem ter uma consciência verdadeira acerca de práticas fraudulentas e mis-selling. E como esta Casa, naquilo que foi a Comissão de Inquérito do BES, o fez, e muito bem, para esse grupo de lesados, nós entendemos perfeitamente que o Governo só queira avançar para soluções para outros grupos lesados, tendo essa mesma consciência. Como melhor sabem que eu, está neste momento, nesta Casa também, já para aprovação, uma proposta de lei do Governo relativamente à criação de um fundo de recuperação de créditos que se aplicará a todo tipo de lesados vítimas de resoluções bancárias. Para isso, há determinadas condições, nomeadamente o mis-selling. Nós apresentamos as queixas na CMVM, conversamos com os seus juristas da CMVM e percebemos uma coisa que não sabíamos e queremos trazer aqui. O procedimento de análise de queixas não nos permite ter em tempo útil uma avaliação de mis-selling. Porquê? De acordo com o procedimento que poderão confrontar e que nos foi dito, de acordo com o procedimento da CMVM, a CMVM terá que catalogar cada uma das queixas, terá que pedir ao BANIF para se pronunciar, BANIF S.A., terá que pedir ao Santander para se pronunciar, que é o custodiante, e neste momento nem o Santander nem o BANIF S.A. se consideram custodiantes. Portanto, estamos numa espécie de purgatório documental. As primeiras queixas do ano passado apresentadas na CMVM não foram despachadas porque o BANIF S.A. não responde, não confirma a documentação, não faz nada, não se diz custodiante. Até nos foi dito na CMVM que existe uma espécie de litígio entre o Santander e o BANIF S.A. Nas palavras dos seus juristas da CMVM, nós não vamos ter em tempo útil, e quando me refiro a tempo útil, se calhar um par de anos, dois, três pares de anos, resposta relativamente à existência de mis-selling. Chegados a esse ponto, confrontados os seus juristas da CMVM com os prazos processuais de prescrição, nomeadamente responsabilidade civil extracontratual, foi-nos dito uma coisa de elementar valor. A CMVM, neste momento, não está em condições de dizer que houve práticas de mis-selling, porque o procedimento tem que ser terminado. Mas já está em condições de garantir que, na generalidade, houve uma violação completa de todos os princípios inerentes à comercialização de produtos. Aliás, nas palavras dos seus juristas, e de uma forma bastante simples e eficaz, foi-nos dito o seguinte: estão a fazer-nos a pergunta errada. Se nos perguntarem se há mis-selling, nós não podemos dizer, porque o procedimento de queixa não terminou. Mas se nos perguntarem se houve uma violação generalizada de práticas, isso podemos dizer e podemos afiançar por escrito que houve essa violação generalizada. Portanto, o nosso requerimento de prova hoje é esse mesmo. É que esta comissão, se assim o entender, questione a CMVM relativamente a esta violação generalizada no que diz respeito aos princípios elementares básicos na comercialização de valores mobiliários, aliás, descritos no preâmbulo do Código de Valores Mobiliários e sustentados na nova legislação que em 2018 passará a ser aplicada em Portugal. Não sei se me fiz entender, não sei se terei que ditar de uma forma diferente o requerimento que solicitamos. Peço desculpa se não estou a usar o procedimento correto, mas nós gostaríamos de suscitar este meio de prova, portanto, que se questionasse a CMVM relativamente a esta prática generalizada.
Terminou, não é? Muito obrigada. E vou passar a palavra aos senhores deputados. Senhora deputada Rubina Beirado.
Muito obrigada. Agradecer a vinda dos representantes da Alboa ao Parlamento e dentro deste processo também de contínuo troca de informação também sobre o processo dos lesados do BANIF e dentro do contexto da própria petição. Relativamente ao que foi falado agora, eu gostaria de perguntar mais sobre esta questão dos mails internos que foram referidos. Porque isso agora, essa memória não me escapa, isso não esteve presente no âmbito da comissão de inquérito. Não sei se os meus colegas depois também poderão me ajudar aqui na parte da memória, mas não fazia, mas isso também seria interessante perceber melhor essa questão dos mails que referiram. E relativamente a esta questão também de questionar a CMVM, quando falam dos 937 das 937 reclamações, portanto, tem sempre a especificidade concreta desse lesado, portanto, mas a partir desses 937 a CMVM consegue dizer então a questão da prática generalizada, portanto, mas não dentro do contexto específico de usar o termo mis-selling, é isso?
Vou tentar ser mais exato.
Peço desculpa, vamos tentar responder depois em conjunto e agora ouvimos as intervenções dos senhores deputados. Okay. Também, já terminou, senhora deputada.
Isso se pudesse explicar um pouco melhor.
A senhora deputada pergunta e a questão do mis-selling e pronto. Então, obrigada. Agora passo a palavra ao senhor deputado Paulino Ascensão pelo Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado pela vossa presença, é sempre um prazer colaborar nestes procedimentos e dar encaminhamento às vossas preocupações, que tem sido uma prática do Bloco ao longo do tempo, tentar melhorar a legislação e as práticas bancárias no sentido de maior transparência e proteção dos clientes perante estas práticas abusivas. Aqui os dados que os senhores nos trouxeram suscitam uma perplexidade, portanto, para clarificar, referi estes 937 reclamações, que isto é uma parte do tal universo de 3.500 estimados lesados. Portanto, e os outros terão cada um deles que formalizar essa queixa a título individual. Os registros da subscrição dos diferentes produtos que estão aqui em causa, portanto, não deveriam estar preservados no arquivo do banco, do Banif, agora do Santander, e isso não deveria ser suficiente para informar, para demonstrar as situações que anómalas que existam, e no caso de clientes que não tenham um documento. Porque há situações, que até me foram reportadas, em que a subscrição foi feita pelo funcionário bancário e a pessoa estava ausente, imigrada e tal, que nunca chegou, as pessoas que acharam que nunca assinaram nenhum documento. No entanto, o depósito a prazo foi transformado noutra coisa qualquer. Como é que uma pessoa dessas não tem nenhum documento, como é que se vai queixar? Ou se por acaso perdeu a documentação, por qualquer razão. Portanto, são estas as dúvidas. E demais podem contar connosco para desenvolver todos os esforços para o esclarecimento e resolução.
Bem, muito obrigada. O Sr. Deputado João Almeida, pelo CDS, por favor.
Muito obrigado. Queria cumprimentá-los, já nos conhecemos, já nos encontramos. Esta matéria é, de facto, acompanhada aqui por nós. Nós empenhámos-nos na Comissão de Inquérito e agora verificamos que há factos novos. É normal que assim seja e, portanto, mantemos a nossa disponibilidade. Também já tomámos iniciativas legislativas, estão inclusive pendentes nesta Assembleia, para que situações destas possam ser melhor prevenidas. É sempre difícil dizer evitadas, mas pelo menos melhor prevenidas. Relativamente a estas questões, eu tinha duas dúvidas. Uma é, não ficou nada claro para mim, o que é que o Parlamento pode fazer que o Governo e a CMVM não possam. E, portanto, o quê e porquê? Porque essa questão, acho um pouco estranho que a CMVM, que é a entidade que tem a responsabilidade de fazer este apuramento, se considere, de alguma maneira, considere a informação insuficiente ou que não seja capaz de indicar aquilo que efetivamente pode fazer prova, porque a prova a fazer-se, a prova de mis-selling a fazer-se é na CMVM, não é no Parlamento. O Parlamento não tem competência para aferir se uma prática é mis-selling ou não é. Pode ter competência para pedir documentos, para recolher depoimentos, para fazer aquilo que, do ponto de vista da fiscalização, nós podemos fazer. Agora, aferir práticas de mis-selling, não temos competência para isso. Aliás, eu e um pouco ao contrário aqui do meu colega Paulino Ascensão, que preocupa-me outra coisa. É que eu até acho que quem não tenha documento mais facilmente pode desenvolver o seu processo. Porque estas situações em que não há documentação, aí o ónus da prova é ao contrário. É o banco que vai ter que provar que houve uma manifestação de vontade do cliente no sentido de transformação de um determinado produto. Se o processo correr normalmente, e era isso que eu queria perguntar, é se, da parte da CMVM, não há aqui uma tentativa de inversão do ónus da prova. Porque se o cliente alega que o seu produto financeiro foi transformado de um noutro e não há documento que prove a expressão de vontade do cliente nesse sentido, é a entidade financeira que tem que provar que isso existiu. E, portanto, aí, a não existência de documentos, a não ser que haja uma inversão do ónus da prova, e isso é que eu temia e pergunto, a não ser que seja assim, funciona a favor do cliente e não a favor do, neste caso, do Banif. Perguntava-vos isso, como é que a CMVM está a lidar com a falta de documentos, se isso está a motivar ou não essa inversão do ónus da prova?
Bem, muito obrigada. A senhora deputada Rubino ainda me pede aqui para... Sim, faz favor.
Muito obrigada. Muito rapidamente, por causa de uma outra questão também referiu, a dizer que seja o Banif S.A., seja o Santander, que não estão a responder. Quais são os prazos legais nesse caso e no caso de não resposta, se não existe outro mecanismo também, porque simplesmente porque não há resposta, também tem que haver algum enquadramento legal também para a não cooperação por parte da entidade bancária. É isso. Obrigada.
Muito obrigada. Pronto. Sim, vamos tentar fazer só uma ronda, por isso.
Rapidinho. A situação dos imigrantes na África do Sul, que referi, que há receio por causa dos processos através do qual o dinheiro saía para fora da África do Sul. Mas isto para, sei lá, eventualmente, para tentar confortar essas pessoas perante esses receios, é que são duas coisas distintas, a saída do dinheiro da África do Sul, e outra coisa é a subscrição de produtos financeiros diferentes. Portanto, é possível fazer essa separação, porque subscrever produtos financeiros não significa que naquele momento que tenha saído. Ok.
Bem, muito obrigada. Eu também queria dizer que, naturalmente, nós estamos completamente disponíveis, aliás, também em acompanhar e como temos feito em relação a esta matéria. E, pelo que percebi, o que aqui foi proposto é que, no fundo, estão a pedir que aqui a Comissão possa fazer um pedido à CMVM para declarar se houve ou não violação generalizada de práticas. Mas o que também foi aqui levantado é que a própria CMVM não devia precisar de um pedido do Parlamento para esse efeito, porque ela já tem os processos sobre este assunto que lhe, em análise, e no fundo não sei porque é que está à procura de um pedido de um requerimento próprio do Parlamento, porque de facto nós pedimos aqui muitas nas comissões de inquérito e até na solicitação de vinda à nossa comissão e a outras comissões para esclarecimento de muitos assuntos, e muitas das vezes pedimos formalmente, naturalmente, certos documentos. Não pode haver aqui também alguma tentativa de... eles só estão a dizer que só podem fazer isto a pedido, mas os próprios... A própria associação não pode pedir então que eles forneçam. Portanto, no fundo é um bocadinho mais o esclarecimento sobre esta questão, que, pelo que pareceu, também vocês consideram absolutamente essencial também para a prova de que, de facto, aquelas pessoas foram iludidas, no fundo, porque não tinham conhecimento aprofundado do que lhes estava a ser vendido, no fundo. E, no fundo, é disso que se trata, é o conhecimento ou não, no fundo, serem os tais consumidores qualificados ou não relativamente aos produtos que lhes são apresentados e, a partir daí, se poderem ser tratados de uma forma diferente. É claro, como também já aqui foi dito, hoje em dia a própria Assembleia está a trabalhar para que essas coisas sejam melhoradas, embora quando se queira burlar, não, esse plano pode-se dar em vários aspectos, quer a título individual, quer em termos de empresas ou de outro tipo de organizações. Mas desde já passo-vos a palavra para o esclarecimento destas dúvidas que, entretanto, foram suscitadas. Muito obrigada.
Eu vou responder a umas partes, o doutor responderá a outras. Relativamente aos mails que nós entregámos no processo da CMVM, da deputada Rubina Berardo, eles obviamente chegaram a nós a posteriori ao inquérito da 5ª Comissão. Não os tínhamos em posse, caso os tivéssemos, tínhamos obviamente fornecido. Estamos disponíveis para copiar, e se a 5ª Comissão assim o entender, nós faremos chegar brevemente a si, ou aqui à Sra. Presidente, e que distribuirá, que se acharem e entenderem que contribui para o vosso trabalho. Relativamente à questão da África do Sul, à saída dos dinheiros, não sei se o Sr. Deputado assistiu a uma reportagem, 4 episódios ou 3 episódios, sobre a queda do Banif. E relativamente à África do Sul, havia, foi apresentado os homens das malas. E os homens das malas, eu por acaso assisti a isso, intrigou-me o que era. Efetivamente, o que lá vinha dentro era o dinheiro que os imigrantes entregavam em mão aos funcionários do Banif. E depois eles é que os faziam passar nas fronteiras. Há restrições bastante grandes, quer aos montantes, quer às transferências internacionais. Os nossos imigrantes poupavam aquilo muito do negócio também. Temos de perceber que às vezes tem alguma informalidade, eles têm o dinheiro em casa, vão guardando e entregam às pessoas a quem eles confiavam. E foi assim que o dinheiro saiu da África do Sul. Portanto, há restrições fortíssimas. Hoje eles têm, obviamente, as suas contas, que eram depositadas depois nas suas contas em Portugal, e depois, a partir dessas contas, eram feitas as compras destes tais produtos, pensando eles, muitos deles, que o dinheiro estava, era em depósitos a prazo. Afinal de contas, era, diziam, obrigações, é como um depósito a prazo. É como as ações na Venezuela, que grande maioria deles, na dispersão do capital social, do capital do banco, quando o Estado lá estava, quando dos 92% para os 60%, a grande maioria que subscreveu essa dispersão de capital foram imigrantes da África, da Venezuela. Há muitos imigrantes na Venezuela acionistas. E que lhes diziam, o banco é do Estado, o Estado tem 60%, isto dá um cêntimo, qual é a ação que vai baixar? Vocês só vão ganhar dinheiro, o Estado está dentro do banco, o banco nunca vai cair. Sr. Deputado, pergunto-lhe, numa situação dessas não acreditava, estando longe, sendo o seu banco, o banco da sua terra, as pessoas que conviveu, que eram seus gestores bancários durante uma vida de trabalho, Sr. Deputado não, também não caía nessa? Eu caía. E isto na África do Sul é exatamente, só que na África do Sul foi mais entregar-lhes o dinheiro, já, veja a confiança que era, entregar-lhes em dinheiro sem qualquer papel, para depois eles lavarem o dinheiro, isto era lavagem de dinheiro, lavarem o dinheiro, punham nas suas contas em Portugal e depois eles também, da mesma forma que acreditavam ao dar-lhes o dinheiro, também acreditavam nos produtos que o gerente aconselhava. Olha, compre isto, compre aquilo, compre aquilo outro. Pronto, foi isto.
Mas, para quem está. Cuidado com essa expressão municipal. O risco para quem está lá.
Pois. O dinheiro era para pôr na conta. O dinheiro era para pôr na conta. As pessoas é que, os funcionários que recebiam dinheiro, é que não lhes explicavam onde é que usam, em que produtos e que tipo de produtos, e sabendo eles que essas pessoas não têm perfil nenhum. Se o deputado fosse ao terreno, como nós andamos, falasse com essas pessoas, é incrível. Nós temos um caso nos Açores, que foi viral, até nas redes sociais, de uma senhora que estava em casa, que não, duas filhas com deficiência mental. Bem, mas esta é surrealista, esta eu digo-lhe. Eu fui lá pessoalmente com a equipa da RTP e só não chorou a jornalista, porque estava a entrevistar, mas a vontade dela era chorar. As filhas estavam fechadas nos quartos e ela tinha dito às filhas de manhã que hoje não há, minhas filhas, hoje não há almoço. E ela tinha 50 mil euros que andou a trabalhar a lavar casas e que foi ao banco, mas como ela já tinha uma certa idade, pediu para dividir o dinheiro pelas duas filhas. E sabe o que é que o gestor lhe fez? Obrigou-a. Disse, olha, compre isto que isto até dá mais 1% ou 2%. Uma senhora, Basta ver. Nós mostramos a filmagem à CMVM e também praticamente tiveram quase a chorar, só de ver. Portanto, nós, muitos casos destes, mas muitos, andamos no terreno, sabemos. Sobre o acervo, doutor Nuno Vieira, depois.
Muito rapidamente, então. Relativamente, começando por aqui, relativamente aos prazos, eu vou usar aqui as palavras certas. Tanto o Banif como o Santander estão a usar manobras dilatórias, porque eles só são obrigados a manter a custódia dos documentos durante 5 anos após a subscrição. Portanto, enquanto nos derem música, usando um termo de Braga, deixam de ter essa obrigação. E porquê é que nos podem dar música? Podem dar música porque nós não podemos aceder aos tribunais. Se nós quiséssemos colocar uma ação domiciliária, teria que ser contra o Banif S.A. Como o Banif S.A. ainda não entrou em liquidação, vai entrar, qualquer ação que colocássemos hoje seria suspensa. O processo de falência é um processo universal e, portanto, todas as ações que entram suspendem. Portanto, eu não vou colocar ações contra o Banif S.A. antes de entrar em liquidação. Eu não sei quando é que o Banif S.A. entra em liquidação e o prazo de 2 anos para a responsabilização pela intermediação financeira é bem patente no Código de Valores Mobiliários. Em dezembro nós deixamos de ter direitos vivos porque os nossos prazos prescrevem em dezembro. Sem liquidação do Banif S.A., sem a oportunidade de discutir isto judicialmente no Tribunal Cível, nós só fizemos uma coisa. Avançamos com uma ação administrativa para impugnar as deliberações do Banco de Portugal nos primeiros 3 meses. Os tribunais administrativos brindam-nos com suspensões por falta de pessoal. A nossa ação está suspensa no Tribunal de Ponta Delgada há 1 ano e 4 meses. Posto isto, o que é que nos resta? Apresentar as queixas na CMVM. E a CMVM diz-nos, muito bem, nós temos um procedimento interno de queixa que não podemos viciar. A primeira coisa que temos que fazer é confrontar a entidade bancária intermediária. Os senhores dizem que é desta cor, nós temos que enviar uma cópia da queixa e a entidade bancária tem que se pronunciar. O Banif S.A. responde, ou melhor, não tem respondido. Questionado Santander diz que não é custodiante. E relativamente a outros processos onde a CMVM também questiona o Banif e o Santander, existe um litígio em que ambos não se consideram custodiantes. Pelo meio há uma espécie de oitante, que também ninguém sabe o que está ali a fazer, os prazos vão passando. Se nós não conseguirmos que uma entidade se pronuncie relativamente à venda fraudulenta, nós vamos morrer na praia. E eu questionei exatamente a CMVM relativamente a ela se poder pronunciar. E a CMVM disse, claro que sim, nós podemos pronunciar-nos, mas alguém tem que fazer essa pergunta. Nós não somos um tribunal. Nós temos as queixas aqui e vão decorrer, vai haver um procedimento com um prazo que vos prejudica. Não, a CMVM não diz que não responde. A CMVM vai responder. Agora, quando responder, já os nossos prazos processuais se esgotaram. A questão é esta. E eu entendi até em jeito de favor, usando aqui a expressão correta, a CMVM percebeu o nosso drama, percebeu como podemos morrer na praia e adiantou-se. Disse, nós já temos aqui uma informação generalizada de violação de práticas básicas e isto nós já podemos responder se alguém nos perguntar. Eu pergunto, enquanto associação, mas eu não sei qual a nossa legitimidade para o fazer e sinceramente, como nós recorremos à Assembleia da República através de uma petição que nos custou tanto elaborar, recolhemos mais de 4 mil assinaturas, recolhemos 7 mil assinaturas. 4 mil, peço desculpa. 4 mil. Sim, sim.
Então 4.327.
Exatamente, peço desculpa por esse lapso. Recolhemos as 4 mil assinaturas com bastante custo. Entendemos que só uma comissão aqui na Assembleia da República nos poderia ajudar a ultrapassar este drama. Eu não escondo que também nos interessa a questão negocial. Interessa-nos o diploma que esperamos nós seja aprovado relativamente aos fundos de recuperação de créditos, porque nós, Alboa, vamos imediatamente pedir a constituição de um fundo de recuperação de créditos, mas só com um primeiro intuito. Esses fundos, estando isentos de taxas de justiça, permitem às pessoas defenderem-se. Até o momento não é possível. Não é possível porque as ações que se colocam contra as entidades que não são o BANIF SA, perdemos-las, temos que pagar taxas de justiça e custas de parte, as pessoas não têm dinheiro para isso. Contra o BANIF SA não podemos fazer nada, o Tribunal Administrativo nada faz, e portanto nós não temos outro caminho senão começar a colocar em tribunal todos os administradores, todas as entidades envolvidas, assim como alguns trabalhadores. Custa muito dinheiro. Para terem uma ideia, se eu quiser avançar com uma única pessoa para o Tribunal Civil contra um funcionário, eu pago 1.632 € de taxa de justiça. Se eu juntar dois, pago 3.900 e tal. Se eu juntar três, mais ainda. Se eu juntar os 600 da associação...
600?
Não, eu 600 são casais e...
Não,
Quantas são na associação?
1.300 associados neste momento.
Eu nem sabia disto. Se juntar os 1.300, nós não temos orçamento. E agora imaginem se nós perdemos uma ação. Temos que multiplicar em custas e custas de parte. Nós não temos meios para recorrer à justiça. A Segurança Social não nos permite apoio judiciário porque ainda temos os títulos. Tendo os títulos, temos valores mobiliários que ultrapassam aquilo que está estipulado na Segurança Social. Este é o nosso drama, mas havia mais questões. Relativamente ao ónus da prova, Sr. Deputado, tem toda a razão em relação ao ónus da prova. No entanto, o ónus da prova nos tribunais, nós não estamos a exercer esse direito. A CMVM questiona o banco e o banco não lhe responde. Mas nós não temos força. Mas não tem conseguido. Nada conformados. Não, nós. E o Santander responde também.
Se foi a CMVM que questionou aquele banco, questionou com algum fundamento.
Com fundamento nas nossas queixas.
Se há uma resposta negativa.
Não há resposta.
Não há resposta.
Não, está bem. Não, há resposta a dizer que não são disseram.
Não há.
Não respondem.
Se não responde, está a incumprir um dever de reporte a um supervisor. Está.
Mas é uma entidade falida que vai ficar sem licença, portanto, não estou a ver qual o problema de não reportar. Quais são as consequências para uma entidade que já não existe? Mas nós não conseguimos. Nós, enquanto Associação de Lesados, não conseguimos. Nós não conseguimos.
A questão aqui é do papel, e aí nós temos uma grande responsabilidade na fiscalização da CMVM, porque não pode ser uma coisa, é a CMVM não concluir aquilo que os senhores pedem que conclua. Outra coisa é no meio do processo ter entidades que não respondem e o processo ficar assim.
Sr. Deputado, se me dá licença. Eu percebo a sua indignação, mas também eu próprio, na reunião que tive com a CMVM, ouvi, e no fundo isto às vezes quando isto, se formos um bocadinho para a questão micro, as empresas quando vão à insolvência, de facto os arquivos desaparecem. Desaparecem não propositadamente, mas muitas vezes por desleixo. Não propositadamente, mas muitas vezes por desleixo. E este é um alcance que eu queria dizer. No caso do BANIF, a questão do acervo não foi na resolução claro quem era o responsável do acervo. Não ficou claro onde quem era o responsável do acervo. E neste momento empurra-se do BANIF para o Santander e do Santander para o BANIF. E anda-se neste jogo. E daí a não resposta à CMVM.
Isso mesmo.
Este é que eu percebo claramente, e de facto é compreensível a sua questão. Mas isto é o que está a acontecer. É que não ficou claro quem era o responsável pelo acervo até à liquidação do BANIF e até aos prazos legais, e o que é que acontece? O BANIF diz que não tem, tem o Santander. O Santander, que nem nos quer ouvir falar, nem quer ouvir falar deste problema, está sempre virado aos ares de Espanha e, portanto, empurra para o BANIF, que não ficaram com a responsabilidade do acervo. E como não responsabilidade no acervo e no BANIF é o que é, a gente está a assistir todos os dias ao que é que está a acontecer no BANIF, portanto, ficamos aqui. Rua sem saída. Também não responde a nada. Também assiste. Também assiste. Impávido. O Banco de Portugal, as reclamações que já foram postas, é... Pois, esta foi uma questão, provavelmente, que passou na 5ª Comissão, que passou na Comissão de Inquérito. Foi quem é que tinha ficado responsável por fazer. Isto, provavelmente, e isso já foi há um ano, não é? A 5ª Comissão, a Comissão de Inquérito, foi há um ano, hoje, um ano após, sabe-se muito mais, não é? Na altura, ninguém iria pensar que o acervo não estava salvaguardado. Não. Nunca, eu pelo menos o daquilo.
Peço desculpa, está. O Banco de Portugal não pode não saber, num banco que foi resolvido, onde é que está o acervo. Peço imensa desculpa. E isso nós podemos perguntar. Esse é o tipo de questões que nós podemos perguntar, não é evidente.
Os senhores nas reclamações que fizeram não tiveram, desde quando é que não têm resposta a essas reclamações e que resposta é que tiveram em conta? Porque as respostas que tiveram já as fizeram chegar, julgo que não é? Em relação às reclamações que fizeram, têm alguma resposta por escrito que tenham de alguma destas entidades que estivemos aqui a referir, CMVM, Banco de Portugal, porque já colocaram, os senhores já colocaram, quando colocaram a queixa, não é? E quando se dirigiram a estas entidades, com certeza que o fizeram também por escrito, digo eu, não foi só num pedido de reuniões, porque o ser por escrito também permite a tal prova documental que estávamos aqui a falar desde o início. E o que eu pergunto é que, se tiverem, sobretudo no que diz respeito às reclamações, porque, claro que nós estarmos a falar daquilo que há pouco se estava a falar entre nem quer malas ou essas coisas que estavam, isso acaba por ser tão etéreo que até, vão-me desculpar, mas que tenham aplicado em obrigações até é uma sorte, porque ou tinham documento da entrega do que estava lá, ou não tinham documento, e se não têm documento até podia nada aparecer. Portanto, e aí, mesmo quem queira ajudar, ou seja, da parte da associação ou da parte dos advogados, fica um bocadinho, apesar dos casos serem, com certeza, do ponto de vista social, muito, muito graves, e até porque lá está a confiança que as pessoas depositam nas pessoas que da parte do banco, dos bancos, pronto, se lhes dirigiam, era uma confiança quase cega, até relacionado com o facto de ser estar relacionado com o Estado ou não estar relacionado com o Estado. Mas o que é um princípio também básico é que as pessoas sabem que não podem entregar nada sem terem devolvido um documento que prove se lhes está a entregar alguma coisa, às vezes até de família. Pronto, estou eu a dizer em geral. E, portanto, o melhor é ter o papelinho. Pronto. E o que eu estou aqui a pedir, porque para nós isso era útil, era que, portanto, o tal recibo de quitação, o que seja, o que era útil era que nos fizessem chegar também o que formaliza as vossas reclamações e as respostas que essas entidades, seja CMVM ou outras, tenham ou não respondido.
Senhora Deputada, permita-me, por favor. No início, as reclamações eram simples reclamações a pedir o dinheiro. As pessoas não sabiam que haviam de escrever. Perdi o dinheiro e tenho que me pagar. Com a criação da associação, nós conseguimos unificar aqui o conhecimento e explicámos às pessoas que era necessário provar a existência de venda fraudulenta, de mis-selling. Auxiliámos as pessoas e elas, a punho, colocaram as queixas e assinaram as queixas a punho e descreveram os factos. As primeiras reclamações tiveram respostas standard. O seu O senhor não é credor do Banco de Portugal nem da CMVM, o senhor é credor desta entidade particular e, portanto, tem reclamar naquela entidade e mais nada. Resposta standard. Das reclamações que fizemos relativamente à existência de mis-selling, não temos uma única resposta e sabemos que não vamos ter nos próximos... Não temos uma única resposta e sabemos que não vamos ter nos próximos 2, 3 ou 4 anos, porque a CMVM não consegue terminar o procedimento devido à falta de resposta do Banif e do Santander. Não se dizem nenhum nem outro que estudiantes. Eu só repeti para a senhora deputada Mariana Mortágua perceber. Portanto, terminando, respostas não temos, nem vamos ter. Repito, relativamente a reclamações por prática fraudulenta, onde as pessoas descreveram factualmente como é que compraram, como é que foram lá à casa de Jeep quando o senhor estava a tirar o leitinho das vacas, como é que foi. Portanto, é isso que está. Não tivemos uma única resposta. Repito, não vamos ter. Os nossos prazos vão esgotar-se antes de termos, porque a CMVM não consegue terminar o procedimento de queixa.
Que se está a dizer, desculpe, foi o que lhe disseram oralmente, ou seja, não é, na tal reunião, nunca lhe disseram isso por escrito?
Não, nunca disseram por escrito, porque os processos estão todos a ser registados, devidamente registados pela CMVM, e a CMVM está a notificar as entidades, mas com a falta de resposta das entidades, a CMVM não consegue terminar os procedimentos. Por isso... é que a CMVM, vendo-se frustrada, e não sei se tem condições ou não para fazer melhor, não sei, vendo-se frustrada, disse, nós não conseguimos analisar as queixas todas em prazo útil, mas se uma entidade pública nos questionar acerca da existência ou não de práticas fraudulentas, nós já estamos em condições de responder que há uma prática... Não, a CMVM, vamos lá ver. Eu vou ser bastante. A CMVM. Vamos lá ver. A CMVM tem os documentos na mão e tem a prova na mão. Mas não está a conseguir exercer o contraditório. Porque as outras. Mas a CMVM já tem indícios fortíssimos que estão lá. Agora, como o contraditório não está a ser exercido, não conclui os processos. Não conclui, não dá respostas. E nós temos o prazo de intermediação financeira a esgotar em dezembro, a responsabilidade civil extracontratual são 3 anos, e aquilo que mais me preocupa é que tanto o Banif S.A. como o Santander só durante 5 anos é que têm a obrigação de custodiar os documentos após a subscrição, não é após a resolução. Após a subscrição.
Tem que manter durante
5 anos. Mais um ano, eles podem responder a um tribunal que não tem essa obrigação.
Podem ser destruídos os documentos após os 5 anos, só têm a obrigação de os manter durante 5 anos. Pronto. O que lhes foi, já percebemos que, aliás, o que o Sr. Doutor disse no início era que foi que a CMVM nos diz que tem indícios e, portanto, à pergunta. Volto aqui, eu anotei. À pergunta se houve violação generalizada de práticas, eles, quanto a isso, já podem concluir. Não podem concluir em relação ao mis-selling, porque o processo não está concluído e porque ainda estão num processo de inventariação, por um lado. Quer dizer, eles estão num processo de inventariação que não vão concluir a tempo porque os prazos continuam a decorrer e os senhores dizem que só têm até ao final de dezembro para...
Eu vou ser mais específico. A intermediação financeira é uma responsabilidade contratual que prescreve no prazo de 20 anos. No entanto, nos casos de negligência, culpa leve, prescreve no prazo de 2. Vou lançar aqui uma ideia. Se nem o Banco de Portugal conseguiu provar a existência de culpa grave nos processos que por aí andam, nós não vamos conseguir provar culpa grave. E ao não conseguir provar culpa grave, nós não podemos usar o prazo máximo de 20 anos. Temos que ir pelo prazo máximo de 2. Isto é uma prática da jurisprudência. A jurisprudência entende que o prazo é de 2 anos. Eu só explico. Só estou a explicar que o prazo é de 20 nos casos de culpa grave para ser perfeito na minha exposição. Eu acredito que contra uma determinada pessoa ou um determinado administrador até se possa fazer prova da culpa grave, mas Relativamente a estas 1.300 pessoas, nós não vamos consegui-lo. Portanto, o nosso prazo é de 2 anos. Relativamente àqueles que não são intermediários financeiros, mas que tiveram intervenção, nomeadamente auditoras, o nosso prazo é um prazo de responsabilidade extracontratual, 3 anos, que prescreve, salvo melhor opinião, 3 anos após a resolução. Mas nessa altura ainda não vamos ter resposta da CMVM. E estamos a ficar numa situação muito complexa e acreditamos que a CMVM tem que ser instada, tem que ser questionada relativamente a isto. Caso contrário, vamos morrer na praia.
Eu queria perguntar se as senhoras e os senhores deputados têm mais alguma questão a fazer. Portanto, queria ainda referir...
Só para dizer também para a 5ª Comissão, uma vez que tivemos também a petição, se vos ajudar, nós com base nestas reclamações fizemos também as estatísticas e no fundo pretendendo traçar o perfil do lesado, no fundo. Posso-vos dizer e adiantar, depois se for necessário faculto-lhes as estatísticas, que o lesado, o perfil do lesado do BANIF é uma pessoa de 61 anos, a representatividade é Madeira e Açores, claramente, portanto, divide-se um terço, um terço, um terço. O valor médio investido ronda os 100 mil euros, os 75 mil euros, desculpa. Portanto, este é o fundo... Também em termos de escolaridade, também essa também foi feita, temos 40% com menos da 4ª classe e com menos do 9º ano, incluindo obviamente a 4ª classe, 70%, volto a dizer. Portanto, este é o perfil do lesado que, mais uma vez, confirma aquilo que nós andávamos a dizer e que, efetivamente, são pessoas com
um perfil não qualificado. Muito obrigada. Nós vamos, naturalmente, pronto, vamos conversar, de qualquer das formas, acho que também surge daqui a necessidade de alguns esclarecimentos para aprofundar algumas das questões que os senhores aqui nos trouxeram, nomeadamente com algumas das entidades que aqui estão presentes e, portanto, ainda para o decurso desta petição e naturalmente daremos conta depois também do andamento do processo e gostaria de solicitar a entrega de tudo o que acharem, portanto, que possa ser útil, enviando para os serviços da Comissão, que eu depois também darei naturalmente informação, ou daremos informação aos senhores deputados. Muito obrigada. Obrigado.